estamos aqui com o professor Paulo Cunha, do doutorado de design, da pós-graduação em design, no nosso podcast. A primeira pergunta, né, bem básica, como a gente sempre diz, existe uma relação entre arte e tecnologia?
Bom, essa relação entre arte e tecnologia é uma relação sempre tensionada e complexa, né? Em geral, do ponto de vista mais romântico, assim, né, mais idealista, a arte ela fica circunscrita num domínio que seria o domínio da criação, do indivíduo, do gênio, que é capaz de sintetizar e elaborar soluções que são fora da área da própria materialidade. Então, os românticos, os idealistas sempre pensaram os artistas e a arte como algo que extrapola, né, a própria materialidade, uma certa condição genial de traduzir, de sintetizar os problemas e as formas de representar esses problemas. Acontece que a gente sabe muito bem que essa visão romântica, idealista da arte, ela não se sustenta por razões óbvias. Né? Essa arte ela pressupõe uma existência, né, efetiva, né, entre as pessoas, no convívio das pessoas. E essa existência ela é fundamentalmente material. Minimamente ela é processual. Né? Então, pressupõe uma condição de existência que passa por uma tecnologia, algum tipo de tecnologia.
Um objeto.
Um objeto, um conjunto de objetos ou um conjunto de procedimentos que são definidos e que são aplicados. Essa condição material da expressão artística é que faz com que a questão da tecnologia apareça. Portanto, um pintor ele não pinta sem um quadro, ele não pinta sem tinta, ele não pinta sem pincéis, se a gente quiser simplificar muito a coisa. Um escultor precisa de uma matéria, uma pedra, um mármore, um escopo, um martelo para trabalhar e por aí vai. E aí isso vai, evidentemente, colocando essa questão de maneira muito, muito evidente da necessidade de haver, para a construção desses objetos, que são objetos da mediação artística, tecnologias que sejam capazes de fazer com que essas coisas existam. Uma máquina fotográfica, por exemplo, uma tecnologia que pode ser, não necessariamente é, mas pode ser empregada para expressar alguma coisa do ponto de vista artístico. Uma câmera de cinema também, ou um computador, eventualmente.
Nesse ponto, você falou um pouco dessa desromantização da arte. Uhum. Essa tecnologia que a gente tem, que já resume uma máquina, ela, de certa forma, ela está nesse processo de desromantização, de desespiritualização da arte?
Isso é delicado falar, porque o que se percebe claramente é que, mesmo quando a condição material da expressão artística está colocada, né, o objeto aparece, o objeto da mediação está lá colocado, e para que ele exista, ele pressupõe tecnologia, ainda assim, o fenômeno efetivamente artístico, para que esse objeto não seja um objeto qualquer, certo? Então, o exemplo do urinol de Duchamp é muito interessante nesse sentido, né? Para que o urinol de Duchamp deixe de ser um objeto qualquer para ser um objeto artístico, ele pressupõe um outro fenômeno que ocorre em paralelo à questão da tecnologia, à questão da materialidade. Tá certo? O que é que acontece para que isso, de fato, ocorra?
Sim,
no
local, né?
Na verdade, então, essa condição mais ideal de algo que acontece, que está para além da matéria, né, ela é também necessária, ou seja, não é qualquer coisa feita com qualquer tecnologia que está dentro do que a gente podia considerar uma expressão artística. Então, existem muitas coisas que nós fabricamos, que nós fazemos, objetos que nós produzimos e que não têm essa característica artística. Por que que não tem? E por que que alguns têm? Essa é a questão. E, em geral, esse ponto especificamente daquilo que faz o objeto sair da condição, digamos assim, normal dele para uma condição especial, esse gatilho aí, esse gatilho é um gatilho que está fora da matéria, que está na relação, que está na percepção das pessoas. Então, é interessante.
E o lugar onde está também faz essa...
Sim, claro. Você tem lugares que são privilegiados e que tendem, né, se eu ponho qualquer coisa no museu, por exemplo, ou numa galeria, há uma possibilidade disso, desse movimento de colocar esse objeto nesse espaço, já dá uma condição a ele de expressão artística.
É porque, assim, principalmente o Duchamp, né, derrubou muita coisa com o animal, menos o museu.
Menos o museu. Quer
dizer, não conseguiu.
Na verdade, o museu para ele foi crucial para que ele transformasse aquele objeto, ele ressignificasse aquele objeto. Isso é verdade. Mas o que a gente fala hoje, desse ponto de vista da tecnologia, não é nem o conceito de máquina, ou de equipamento, ou de instrumento. É, tem se pensado muito o conceito de dispositivo. O conceito de dispositivo é interessante, ele tem sido trabalhado por muitos pensadores, porque ele, além dos equipamentos, além dos objetos, além das máquinas, ele pressupõe usos, ele pressupõe comportamentos, ele pressupõe expectativas que são geradas com o resultado do uso daquele equipamento. Um pensador contemporâneo muito interessante é o Flusser. O que é que o Flusser tem colocado? O Flusser já faleceu, mas ele é muito, muito novo ainda, né? O pensamento dele está muito vivo. O Flusser coloca assim, que existe uma programação para os equipamentos que é embutida nesses equipamentos. Por exemplo, um computador é feito para resolver certas coisas. Acontece que um artista, ao lidar com o computador, ele pode desviar esses usos, ele pode reprogramar esse aparelho, né? E a partir dessa reprogramação, desse desvio, dessa derrapagem que ele produz com isso, é que ele gera o objeto, que é um objeto que está fora da banalidade do mundo e que ganha a dimensão artística. A gente pode falar a mesma coisa com a câmera fotográfica. Para que a câmera fotográfica foi criada? Foi criada para reproduzir imagens captadas, né, de maneira muito próxima, muito análoga, aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Reproduzir aquilo que está diante da lente. Bom, algumas fotos, por exemplo, elas são fotos de documento para a gente tirar um passaporte, uma carteira de identidade.
E outros virou um documento.
Então, né? A própria imagem virou um documento, virou prova de verdade. Né? Mas um artista, ele faz outra coisa. Inclusive quando ele usa uma foto que foi feita para virar um documento. Né? Então, você tem vários artistas que trabalham com esse material que está dentro do espectro banal da sociedade e reposicionando e repensando esses objetos, eles transformam esses objetos em arte. A questão toda é, o objeto em si, ele não é propriamente uma expressão artística, e a máquina em si, ela não garante uma produção que seja uma expressão artística. Mas o artista, em uso desses dispositivos, desses processos, dessas expectativas, dessas máquinas, desses equipamentos, é isso que gera essa diferença, que é a diferença que o usuário, o espectador, ele percebe, né? Porque não adianta isso ser produzido se não houver uma percepção disso. E a percepção é o quê? A percepção é a sensibilidade. E a percepção é a sensibilidade que se emociona. Essa é a condição. Ou seja, eu posso estar diante de qualquer coisa, se essa coisa não me emociona, eu não estarei diante de uma expressão artística. E eu estou falando emoção no sentido muito amplo, tá certo? Se isso não bate na minha sensibilidade, não evoca os meus sentidos e a minha sensibilidade, não causa um estranhamento, não me retira da banalidade do mundo, eu não estou diante de uma expressão artística.
Então, Paulo, novas mídias, elas trariam uma nova arte necessariamente?
Na verdade...
A intencionalidade do artista,
Na verdade, o que a gente percebe muito claramente é que essas possibilidades materiais, de equipamentos, de dispositivos, elas vão se acumulando, elas vão oferecendo aos criadores possibilidades novas. Né? Mas tem gente hoje que faz coisas inacreditáveis com tecnologias muito antigas. Né? Hoje a gente ainda vê gente usando gravura, litogravura, gravura sobre pedra, por exemplo, que é uma coisa ancestral, e fazendo coisas magníficas. Ou também alguém que pega um instrumento que acaba de ser lançado no mercado, sei lá, uma câmera digital, por exemplo, e fazendo também coisas com isso. Então, eu não acho que a novidade esteja propriamente relacionada com a novidade da tecnologia. A novidade, ela me parece estar sempre mais próxima da novidade do olhar e da forma de ver as coisas e de propor releituras do mundo do que propriamente na tecnologia. Agora, é claro que há uma expansão. Ou seja, hoje a gente tem um conjunto de ferramentas, um conjunto de dispositivos que oferece uma gama, né, de expressiva enorme, imensa, né, possibilidades de arranjo, coisas que a gente pode transmitir, colocar em rede, fazer coisas coletivas, criar coletivamente. Essas condições são muito ligadas à tecnologia que é oferecida hoje. Tá certo? Como é que eu ia fazer uma obra coletiva ao mesmo tempo usando uma litografia se eu estivesse aqui no Brasil e um outro colega estivesse na Alemanha? Isso pressuporia um esforço enorme que praticamente era inexistente quando a gente só tinha essa tecnologia aí. Já com a internet, com o computador, com rede, com digital e tal, com todos esses fenômenos aí, o que a gente tem é a possibilidade de expansão dessas experiências aí. Então, não acho que a novidade seja a tecnologia, mas eu acho que a novidade está envolvida no olhar, na capacidade de ver as coisas, de desviar o uso da máquina e fazer com essas máquinas coisas que não estavam embutidas na programação original delas.
Você falou muito desvio, tem a ver com aquela visão de Debord, né, de Guy Debord, de que é o artista que dá o sentido à obra, ao objeto, ao que é feito.
Na verdade, eu acho que quem dá o sentido é um encontro. Existe, em geral, a visão de que o artista tem essa capacidade de a partir de sua própria concepção, de sua própria leitura da realidade e do trabalho que ele executa a partir disso, e definir, né, sentidos e definir esses desvios. Ocorre que eu acho que esse desvio ele só se sistematiza, ele só se efetiva quando ele encontra um olhar, que é o olhar do receptor, né, do olhar do espectador, que também percebe e participa dessa construção. De maneira que eu sou da posição de que aquilo que existe do ponto de vista da criação artística e da expressão artística nunca está definido na proposição, exclusivamente na proposição. Sempre está envolvendo também a recepção, sempre está envolvendo também esse encontro, essa espécie de diálogo, um diálogo impossível, entre alguém que propõe alguma coisa. Às vezes, muitas vezes, o artista, por exemplo, o criador, o indivíduo criador, ele propõe coisas que ele nem mesmo sabe que está propondo. E essa proposição, esse desvio, ele só é percebido por um outro. Esse outro é que dá o sentido ao desvio que ele criou, às vezes sem saber que tá fazendo isso. De maneira que eu sou partidário dessa tese do dialogismo, do diálogo, e que o objeto, fruto da expressão artística, é o mediador desse diálogo. É aquilo que está à disposição dessas duas forças, a força que propõe e a força que recebe, para que a partir desse objeto haja um encontro que seja capaz de produzir um sentido novo.
Você falou muito assim da litografura, né? O cara está aqui no Brasil, o cara estava lá na Alemanha. E você tem essa tecnologia digital, né? Que, de certa forma, ela permite, quer dizer, um cara na Alemanha, um cara na Finlândia, um cara no Brasil, faça o mesmo produto ao mesmo tempo em uma plataforma que pode ser vista em qualquer lugar.
Isso. Essa coisa da criação coletiva se facilitou muito, realmente, com essas tecnologias que estão disponíveis agora. Mas eu acho, ainda assim, né, que o que importa, efetivamente, não está embutido na tecnologia. O que importa está na capacidade de se produzir com ela coisas que não estavam programadas pela própria tecnologia. Essa visão do Flusser, ela é muito importante para mim, eu acho. Assim, por exemplo, como nunca, em momento algum, no processo de produção, por exemplo, de uma máquina que a gente chama hoje de computador, a questão da expressão artística esteve colocada. Ela foi fruto de uma utilização diferente, uma reprogramação que foi produzida a partir de um equipamento gerado para uma outra função. A função do computador era computar, era calcular.
Mastigar
números e gerar soluções numéricas, alfanuméricas. O que os artistas fizeram foi, com esse tipo de equipamento, com esse dispositivo, introduzir na fabricação dessas coisas, esse olhar, essa condição diferenciada. Então, de certa forma, eu acho que a tecnologia é crucial para a expressão artística, ela é base da produção artística, mas ela não é a definidora. Eu acho que a definição está fora da tecnologia. Embora ela seja importante, ela seja, às vezes, muito marcante, né? O efeito que se consegue com certos objetos e com certos processos artísticos está muito vinculado à tecnologia. Mas eu acho que ainda que o essencial não está preso ou definido de maneira absoluta pela tecnologia.
Você falou muito da ideia do dispositivo. Uhum. Da mesma vez que você tinha falado que até um lápis pode ser um dispositivo.
Uhum.
Né? Mas, assim, a visão dispositiva está mais ligada à ferramenta, à coisa mais bruta, ou ela vai além? Ela tem algo além da própria ferramenta?
Na verdade, quando se começou a trabalhar o conceito, né, de dispositivo, se pensava que um dispositivo era um conjunto de máquinas. Eu vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. Por exemplo, se a gente fala assim, qual é o dispositivo cinematográfico? Na maioria das vezes, as pessoas pensam que o dispositivo cinematográfico, e elas não estão erradas, mas elas pensam que o dispositivo cinematográfico é uma sala de cinema, uma poltrona, uma tela, um alto-falante, um projetor, uma câmera que fez o filme anteriormente, um microfone, ou seja, esse conjunto de equipamentos e máquinas que fazem com que um filme seja possível e a experiência fílmica seja possível depois. Ou seja, eu faço um filme com isso, projeto filme com isso e ofereço essa experiência para as pessoas. Ocorre que, com o aprofundamento do conceito do dispositivo, a gente foi percebendo que não são só os objetos. São, por exemplo, os usos que são feitos com ele. Como é que eu uso a câmera? Como é que eu uso o projetor? Como é que eu organizo a sala de projeção? Onde é que eu boto a tela? Por que é que eu boto a tela na frente? Por que é que eu não boto a tela? Ou seja, um conjunto de coisas que o equipamento por si só não define. Mas não é só isso. Dentro do dispositivo também tem uma série de expectativas. Por exemplo, quando eu vou ao cinema, compro um ingresso, entro numa sala de cinema, eu espero que aconteçam algumas coisas. Essas coisas acontecem efetivamente ou eu sou surpreendido às vezes? Certo? Essas surpresas, elas são muitas vezes vinculadas justamente à experiência artística. Ou seja, aquilo que me tirou do lugar do conforto. Que me
tirou do objeto.
O conteúdo do objeto. Ou seja, então a ideia assim, é que pensar o dispositivo seja pensar as máquinas, os usos que se fazem dela, as expectativas que são geradas, o atendimento dessas expectativas. E esse conjunto aí é que seria propriamente um dispositivo. Além do mais, dentro da ideia de dispositivo tem as interdições. O que é que eu não devo fazer com esse equipamento e o que é que eu devo fazer com esse equipamento? As interdições e as permissões.
Então, extrapolar o próprio equipamento.
Você sabe isso. Então, você sabe que o artista, em geral, vai além. Então, está previsto que eu faça uma fotografia desse jeito com a câmera fotográfica. E se eu fizer outra coisa? Muitas vezes, aquilo que a gente considera como fruto da expressão artística está nessa subversão daquilo que estava permitido para aquele dispositivo especificamente.
Ela extrapola o próprio objeto, extrapola o movimento, né? Além da própria...
Exatamente.
Bom, e o que a gente conversou aqui, tem como propor uma arte tecnológica, como o pessoal sempre usa, né? Arte digital, ou a arte, necessariamente ela vai buscar essa tecnologia?
Eu vejo...
O processo artístico, né?
Eu fico imaginando que o termo arte tecnológica talvez fosse uma redundância. Eu não, do modo como a gente apreende, né, a expressão artística, ela em geral ela está associada a algum tipo de equipamento, algum tipo de tecnologia, algum tipo de máquina, de maneira que talvez a gente esteja desdobrando, né, exagerando ao chamar a arte de arte tecnológica. No fundo, toda a arte ela tem como base uma tecnologia. O Heidegger ele fazia uma triangulação, né, entre a matéria, o trabalho que é feito com essa matéria e o resultado artístico que ela produz. Então, eu tenho um bronze, eu executo um cálice com esse bronze, então eu preciso de martelo, eu preciso de um solda,
trabalho, né?
Eu preciso de um trabalho efetivo, né, manual... Né? E esse cálice pode me oferecer uma experiência estética diferenciada, dependendo da maneira como ele é formulado. Então a arte seria o momento em que essa triangulação ela se projeta.
Essa experiência seria uma experiência assim, prática, uma experiência transcendental.
Isso, né? pode. A outra coisa é que, mesmo sendo em geral baseado, fruto de tecnologia, ou de máquinas, ou de equipamentos, a expressão artística muitas vezes deixa isso transparente. Aquilo que efetivamente nos transporta para esse universo da arte, em geral, faz com que a gente esqueça que aquilo é produto de uma tecnologia. Aquilo que nos encanta, aquilo que nos emociona, aquilo que nos faz sair do lugar do hábito, do lugar do conforto, aquilo que importa mais é muito pouco ligado à tecnologia. É algo que é provocado, às vezes, por ela, mas que me manda para um outro tipo de problema.
Como
é que faz? Como é que com esse objeto dessa forma? Se eu estou me lembrando agora de uma escultura célebre de Picasso, que é um touro, que na verdade é uma sela de bicicleta, é um guidão de bicicleta, é muito conhecida essa obra. E aquela coisa é basicamente tecnologia, né? Uma bicicleta transformada num touro. Mas o que fica para as pessoas que estão diante daquilo é dizer, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Porque a pessoa que não pensou nisso antes, porque ela não era uma artista. O artista pensou e ofereceu para ela essa condição de penetrar naquela dimensão que estava lá, escondida, não revelada, e foi o gesto artístico que revelou.
A transformação que pegaram, né? Falou. Uma cela, um bidão.
E mostrar para a gente que havia um touro ali dentro que a gente nunca tinha olhado para ele.
E a gente vê um touro, na realidade.
E vê um touro, completamente um touro. Né? E tem um entendimento do touro diferente, inclusive, né? Não é mais um touro qualquer, é um touro de Picasso. Essa é a construção, talvez, que sintetize muito. Então, Picasso teve um dispositivo à disposição, ele tinha uma bicicleta, ele deve ter tido equipamento para desmontar a bicicleta, né? Uma solda, alguma coisa, para colar ou para juntar. Ele teve a capacidade manual de fazer isso, ele teve a capacidade artesanal de construir isso, mas no fundo o resultado me projeta para uma outra dimensão, né? Para uma coisa que deixa essa questão da tecnologia de maneira quase transparente. Não é isso que eu penso, na verdade, quando a gente vê esse touro do Picasso. A gente pensa em outra coisa. A gente pensa assim, mas que cabeça que conseguiu me fazer ver isso, né? De onde saiu, de que mente saiu esse objeto novo aí, né? Que estava ali dentro da banalidade do mundo e que esse cara me levou para um outro campo agora, né? Para uma outra condição de vidente, né? Uma outra condição de ver as coisas.
De Heidegger, uma outra experiência.
Me leva para um outro lugar.
Bom, eu queria agradecer a sua participação sobre essa conversa sobre arte e tecnologia. Aqui fechamos o podcast com a apresentação do professor Paulo Cunha.
Bom, eu que agradeço, eu gostei muito e estou à disposição. Eu espero que o projeto prospere para vocês.
Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua, cheira a cola, arruma o que comer. Fui na rua, joga bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré chega. Quando a maré chega.